É recomendado o uso de fones de ouvido. Se esta é a primeira vez que você está ouvindo este podcast, recomendamos que volte e escute desde o início da campanha, no primeiro episódio de A Profecia.
A sessão de hoje começa com uma névoa cinzenta caindo sobre um grupo que estava há pouco tempo enfrentando uma grande batalha. Esta névoa era feita de umas cinzas que provavelmente eram daquela criatura que acabaram de matar. Ilha, quando recebeu o golpe fatal, começou a se desfazer em pequenos flocos negros que foram subindo lentamente aos céus, mas que logo em seguida começou a recair sobre todos ali presentes, gerando uma certa escuridão. Quando o grupo imaginava que a batalha já havia terminado, aquela criatura enorme, de ossos e garras longas, aparece ao lado de Daraeris para lhe desferir um ataque. Ela aparece dando um salto, como se saísse de uma realidade e chegasse ao plano físico, como se ela tivesse saído de algum outro plano, como se ela tivesse rasgado os planos. E ela pula em direção a Daraeris com os dois braços abertos, uma boca que deveria soltar uma espécie de um grito agudo, mas não havia voz. Ataques esses que a gente vai ver o resultado agora.
Você está ouvindo A Profecia, terceira temporada. História por Júnior Martins. Edição e mixagem de som por Stefano Lopes. Produção e distribuição Vai com a Tocha Podcast.
Daraeris e Dudu, façam um save and throw aí de Constituição pra mim, por favor.
Save and throw de Constituição.
DC-14.
E a Ana morreu.
Ai, meu Deus.
Tirei 9.
Dudinho vai tomar integral.
Acho que alguém explodiu, hein?
Nossa.
Tem um save and throw da Shiva também?
Cara, ela tá muito próxima de você, que é 3 metros de raio.
Ela tá voando ali do meu lado.
Então também.
Matou o passarinho.
Cara, em vez de ficar calado, velho.
Tá... Nossa. Matou.
Nossa, ela
explodiu o passo.
Nossa, mano.
Tadinho. A Marissa virou um monte de pena.
Cara, o teste de constituição tirou 0, Pardal, velho.
1 menos 1, 0.
Beleza. Explodiu. Vamos lá. 5d12 de dano. Mais 2, né?
O passarinho. O passarinho é o único que vai explodir, não, velho.
Foi fraco, hein? Podia dar 62, deu 26.
Mas aí não é problema meu.
Nossa! 26 de dano. Então, né? Beleza. Daraeris e Dudinho, vocês percebem que essa criatura, quando ela aparece, ela gera uma espécie de explosão de energia negra ao redor dele. A sensação que dá pra vocês é realmente essa, que ele é... ele não estava invisível. É como se ele estivesse em outro plano e ele rompeu a realidade para aparecer aí do lado. E quando isso acontece, gerou uma espécie de caos naquele local. E vocês dois foram afetados. Fora isso, ele vai dar 2 ataques na Daraeris. Primeiro ataque. 12. Dudinho, ele apareceu aí, cara. Você vê que ele já passou a garra na Daraeris. Ele vai levantar a segunda. Você tinha uma ação preparada.
Sim, mas é depois de tudo ou
depois
da ação dele?
Do segundo ataque. Depois do segundo ataque.
Então depois do segundo ataque é minha ação.
Isso.
Beleza.
Só te lembrando.
Sim.
Segundo ataque. 27.
Passou.
26 de dano necrótico.
Não, 26
é perfurante na realidade. Beleza. E Daraeris, você vê que esse ataque, ele bate com você com uma garra e te segura e começa a te levantar. Você tá presa por ele.
Tô no gancho do Dead by Daylight.
E... você pode rolar aí um... deixa eu ver... o que que você tem? Atletismo ou... acrobacia? Se você tiver algum dos dois proficiente, pode rolar qualquer um dos dois. Ou o que você preferir.
Não tem nenhum dos dois.
Então, rola que tiver o atributo mais alto. DC 14.
Errou!
Não!
Não.
Falha crítica?
É.
Eu acho que não foi só um pássaro.
Explodiu toda a muda ali.
Quando essa criatura aparece, ela com a mão esquerda, ela desfere um ataque, mas a Daraeris se esquiva. Mas com a mão direita, ele a pega pela cintura com tudo. E o seu dedo indicador da mão direita perfura a orelha de Daraeris. E ela, numa tentativa desesperada de se soltar, acaba lacerando parte de sua orelha que fica pendurada no indicador da criatura. É você, Dudin, sua ação preparada.
Cara, na hora que Dudin vê aquilo tudo acontecendo, filho, ele tinha a ação preparada dele de pegar e jogar uma faca de gelo nesse bicho. Mas ele olhou tudo aquilo acontecendo e tal, e pela bravura dele, por ele ser um halfling robusto, ele lembra o que aconteceu com a família dele. Por uma coisa que ele pensou que não seria ruim, aconteceu a pior coisa que poderia acontecer. Ele pega, ele olha a rainha sendo segurada por aquela criatura, ele nem pensa duas vezes. Ele toca no pé de Daraeris e troca de lugar com ela. Ele se teletransporta no lugar de Daraeris e Daraeris se teletransporta pra ele, pro lugar onde ele tá. Isso é uma habilidade dele. É chamada de transposição benigna.
Ou seja, você vai ficar no meio das garras do bicho com 5 PV pra tirar ela de lá. É isso mesmo?
É. O Dudinho olha tudo aquilo acontecendo. Ele lembra de tudo que aconteceu com a família dele. Ele fala, não, eu vou proteger. De novo não. E faz isso. É um ato de bravura dele.
Caralho, beleza. Então tá, né? Segura a inspiração aí pelo Halfling, que só é pequeno no tamanho, que o bicho é cabuloso.
Posso beleza. Usar a inspiração agora?
Ué. Pra quê?
Ladrão é foda, né, velho? Ladrão já quer roubar e gastar o dinheiro na mesma hora. Cara,
ele já quer fazer essa transporte. Ele faria o seguinte, então. Tudo aquilo que aconteceu com ele, que ele lembra do mestre dele também, que ensinou magia pra ele. Ele vai e ele pega o dente dele, que ele lembra que tá guardado, né, tudo, e ele conjura faca de gelo nas duas mãos, pra socar no garoto.
Vai rolar, velho. Você já vai usar sua ação pra...
Eu sei, pra transportar. Deixa pra próxima.
É, no seu turno você vai agir antes dele.
Então... Mas eu vou agir. Então, mas beleza, a ação dele é essa.
A todos os outros que estão ao redor, quando vocês piscam, vocês escutam aquele grito de dor vindo de Daraeris. E do Jim também, porque ambos foram alvejados pelo garrudo. E por pouco, ele não derrubou os dois de uma vez só. Daraeris, porém, sofreu um pouco mais, pois a sua orelha... De qual lado, Ana?
Esquerdo.
Sua orelha esquerda está em pedaços. Uma parte dela ainda está pendurada no dedo da criatura, que agora, depois de um estampido e de uma reação rápida do Halfling, trocou de lugar com Daraeris. Resolveu se sacrificar para que ela pudesse sobreviver ao ataque da criatura. Agora segue o turno. É você, Mackedin gigante.
Caralho, velho, eu tava pensando numa coisa agora. Dudinho esse gigante do caralho.
Fala aí.
Eu não teria que fazer um teste de concentração?
Na...
Por conta dos três monstrinhos aí, ó.
Ah, é verdade. Era Sam. Vou fazer, então é 12. Aliás, 12 não, 13.
Quanto é 13? Não seria...
É.
Você tirou 26 de dano?
26 de dano. 5d12.
Ah, tá. É, tirei 12.
Valeu.
Tchau, tchau, meu filho.
Os bichinhos. Foi bizarro.
Já... Beleza.
Agora é você, Marquinhos.
O anão, o gigante anão, né, tá mais cansado assim, na nuvem que saiu lá do demônio que tava morrendo lá. Quando ele ouviu o grito de Daraeris, ele virou pra direção do grito, ele conhecia a voz, né? Viu o bicho chinhando as garras nela, ele se vira em direção lá ao bicho, né? Olha pra Daraeris, olha pro bicho, olha pro Gorath, olha pro bicho, olha pro Gorath, olha pro bicho de novo. Só dá um grunhido assim, pega o Gorak na mão, cara. Eu consigo fazer isso?
Seu cu, você fez isso?
Eu vou decepar a mão dele, velho.
Ele pega o bicho com a mão que tá gravado o escudo, né? O escudo tá de uma forma assim que dá pra segurar ele com o escudo na mão ainda, né? Cara, ele corre em direção assim, sabe? Nem presta atenção. O Lupus na frente dele, ele vai avançando.
Pera aí, deixa eu entender. Você tá pegando o Gorak, é isso?
Isso.
Tá. Você vai aceitar isso, Gorak?
Ele quer me catar pra me jogar lá na frente, certo?
Certo. Vai te pegar pela cintura aí.
Cara, ele é amistoso. É assim. O Gorak não vai achar ruim, não, velho.
Beleza. Então deu certo.
Eu pego o Gorak pela mão assim, né? Olhando pra ele assim. Você vê na cara do anão, velho, que tipo assim, tá aquela expressão, mano, confia em mim. E vou avançar 9 metros. Aqui, mano, bem aqui do lado do Lucas seria. Valeu, velho.
Isso.
Aqui, né?
Isso. Cuidado também.
Beleza. Cara, vou pegar o Gorak com a mão que eu tô no escudo, velho. E nesse momento só passa duas coisas na cabeça do McTeam, velho. A primeira é tentar ajudar quem tá ali no meio ali, né? Tirar aquele bicho em cima deles. E a segunda é como ele tá se vingando das machadadas que ele levou pro Gorak. E ele joga o Gorak no bicho.
Cara, pera aí. Só tem um detalhe aí. Pra você levar o Gorak, você tem que deixar sua arma no chão.
Arma ou escudo?
A arma. O escudo você leva mais tempo pra desequipar ele. A arma é só largar.
Não, então foda-se. Largar a arma e pega o Gorak.
Beleza.
Peguei.
Caralho, velho. Você tá com a arma mais poderosa que você pode ter na mão.
É isso aí, cara. Eu estou arremessando o Gorak no bicho.
Tá. Você vai lançar realmente o Gorak na criatura, é isso?
Isso.
Beleza. Rola aí um ataque à distância.
Jogou lá.
Se você tirar uma falha crítica, você mata o Dudin.
É.
Não. O Dudin que se foda. Não pode matar o Gorak, velho.
Nossa, ninguém vai morrer.
Ainda bem que eu sou menina, não sou rádio. Eu não consigo pra jogar você mais perto do bicho, cara, que eu não ia chegar lá.
O que você fez aí, moço?
Peguei o C e joguei lá perto do cara, velho. Só que não foi de um jeito bacana. Foi tipo assim, joguei e tipo assim, velho, se vira aí. E assim, ele chega pra um aperto do bicho, pelo menos.
Tá, Gorak, rola um teste de acrobacia.
Puta que pariu.
Vamos ver como que você vai chegar no bicho.
Então já foi 14 aqui.
14.
14 de acrobacia.
Tá, foi? Ah, então beleza. E aí?
E aí, chegou aí?
Eu já cheguei lá em grande estilo, tá ligado? Caindo no chão, todo torado, arregaçado.
Mas chegou lá. Gorak, vou te deixar fazer um ataque.
Amém, senhor. Beleza.
Com desvantagem, tá? Perdão.
Ah, não. Você é doido?
Ou não. O McDean errou um ataque. Sua acrobacia deu 14.
Tirou, cara.
Como matar o Dudin?
12. Caralho, deu 15 com desvantagem.
Boa.
Porra. Bom mesmo. O McDean, acho que ele não. Na hora que ele pegou o Gorak, ele ainda não tinha muita noção da força dele. Por isso ele tinha crescido de tamanho duas vezes. Então ele arremessa o Gorak com um pouco menos de força que ele gostaria. E o Gorak para próximo à criatura. Quando o Gorak estava se aproximando, pega o machado e gira junto com o corpo, tentando acertar a criatura. Mas seu ataque não é suficiente. Acerta o osso, mas não sofre nenhum efeito. E com a vibração da pancada, o Gorak apenas cai no chão.
Agora, minha ação bônus, vou querer usar um duelo compelido.
E o que que você faz?
Eu vou fazer a criatura brigar comigo, cara. Ela vai ter que fazer um teste de sabedoria. Se ela falhar, ela vai ter que ser atraída pra mim, entendeu?
Uhum.
E se ela for atacar qualquer outra pessoa, ela tem desvantagem.
Beleza, sabedoria, né?
Isso.
Salvaguarda de sabedoria, 18.
Cara, toma, né? Tá, o McDean dá uns urros, assim, uns berros também. Dá umas pancadas no escudo, deixa chamar a atenção do bicho, nada. E, velho, o que me restou foi rolar o desenho lá, o último desenho.
Rolei. Esse é o terceiro turno, né?
É o último. Segura a marca.
Ai, ai, ai.
Deve ter dado muita merda, velho.
30. Puta merda. A sua sorte é que você pode escolher. Mac lança Fireball de terceiro.
Nossa.
Onde?
Em mim? Nele? Vai pegar em mim. Puta
seria.
Que pariu.
Não, seria velho. Mas... Ele tá nesse modo, ele pode escolher o alvo das magias.
Cara, o alvo vai ser só o Garrudo. uma forma de tirar.
É. O Dudin tá sendo segurado por ele no mesmo quadrado. Se você acertar ele, vai acertar o Dudin também. Puta, lembrando que o Dudin não pode fazer nem teste, cara. Ele tá agarrado e tá como se estivesse impossibilitado.
Eu tô impossibilitado.
Incapacitado. Então ele vai tomar, mano, cheio de qualquer jeito.
Ah, então não, vai do de não. Tá lá, o bichinho. Cai de um lado assim que não acerta ele, pô.
Aqui, ó. O Dudin chegou agora, velho. Sim, ninguém conhecia, sacou?
É, cara, tinha que ser batizado, né? Todo mundo.
É, Mago Folgado, Bola de Fogo. Aconteceu um acidente, né, velho?
Ah, velho, a fadinha joga de uma forma pra chamar a atenção do bicho pra explosão, velho. Então não vai ser em cima do bicho. Tanto é que é ela que decidiu por isso, quis ferir o bicho.
Tá, então você não vai acertar ele, é isso?
Não, vai cair num lugar que não vai acertar ninguém.
Beleza.
Tipo, aqui do lado dele, ou então lá, vai pra chamar a atenção deles.
Beleza. O Makidin arremessa o Gorak, e na hora que ele arremessa, assim, um jato de fogo também sai da sua arma que tava lá no chão. Aí o Makidin já deve pensar: deu merda.
Deu merda.
Mas não. Então aquela explosão acontece próxima à batalha, mas não acerta ninguém.
Mais uma coisa de Power Hand, né?
É, tipo isso. Edriel, sua vez.
Cara, as sequências de eventos é das... forma, né? Garrudo, ele segura aí a Anaeris, dá uma decepada na orelha dela, né? E de repente ele olha e tem um anão que ele tá segurando ali, uma criatura pequena, né? E, cara, quando ele pensa que não, ele tá segurando o Edriel, velho.
Que?
Não é possível. Não é possível.
O Edriel vai usar 3 fogos. Na ação bônus, tá? Ele vai trocar de lugar com o Dudinho.
Ele vai ganhar o negócio também? Inspiração.
Dudinho, vaza daí. Vaza daí.
Troca do caralho. E agora
você pensa jogar bola de fogo. Se pensar que o turno é 6 segundos, o bicho tá segurando, tipo, em 6 segundos trocou 3 vezes a criatura que tá na mão dele, tá ligado?
Ele tá segurando o verme de piso.
Fodiu, velho. Cara, isso que o Adriel tá na garra dessa criatura e o Adriel só segura essa criatura pelo braço, olha diretamente pra essa criatura e jura o impulso mental na ação principal, né?
Isso aí é ação bônus?
É, a transposição é ação bônus.
Caralho, velho.
O impulso mental que eu vou conjurar agora é truque, tá bom? O impulso mental aí no garrudo. Ele vai, beleza, ter que fazer um teste de inteligência, se ele não passar, ele vai tomar 2d10 aí de dano psíquico.
Só uma palavra define o Edriel.
E eu regenero 3 de vida porque eu gastei 3 pontos psiônicos.
Inteligência.
Nossa.
20.
Não, então, ele não vai tomar dano, não. E é isso, o Edriel encerra o turno dele.
Ok. Lupus, é você, cara. Você vê uma sequência de acontecimentos ali, parece. Na sua cabeça você não sabe se é o bicho que tá fazendo isso ou se.
É um filme do Michael Bay, né? É um filme do Michael Bay. Explosões, troca, gente voando. Bom, pensando que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, ele viu a criatura aparecer ali perto, fazer o golpe, aí aquilo acontecendo do lado dele. Ele só fala, como sempre tentando manter uma coordenação ali na batalha, enfim. Ele diz: protejam a rainha! Ele tá lançando o manto da inspiração. Makidin, Dudin, Daraeris e nele mesmo. Esses 4 podem usar a reação para fazer uma ação de movimento sem tomar ataque de oportunidade. E é a última do dia dele.
E eu vou escalar esse anão, velho. Quero ficar do lado em cima dele, velho.
Caralho, velho. Que porra.
Eu vou lançar ele também.
Não, você, não. Tô brincando, ele só vai andar aqui. Só.
Então, mas assim, é. Nossa. Ah, o efeito mesmo na minha já acabou, então. Eu encolho, né?
É,
é uma categoria.
É, você diminuiu. É lembrado.
Fica o tamanho de um ser humano normal, assim, de um ser humano.
Sabe? Isso. Então, não dá pra escalar, né?
Não, tô na magia do Lupus ainda.
Ah, verdade, tá na minha magia. Ele sobe. Ih, caralho.
Ele tá
maior que um humano normal. Tá o tamanho do garrudo. Tá o tamanho do garrudo.
Eu vou vir pra cá.
Mulher, você vai levar um peido desse cara e vai morrer. Sai daí!
Vai dar só isso?
Vai dar certo.
Puta que pariu.
Puta que pariu. Tá bom.
Ela vai trocar de lugar também.
Não vou, não. Não vou, não.
Aí os três andaram, é isso aí?
Ah, beleza, é isso mesmo que eu queria.
Os três andaram, é isso aí?
É.
Beleza, o Lopes, ele vai usar a ação de movimento dele. Ele vai só se mover ali pra ficar melhor posicionado. E essas pessoas que eu dei alvo ganham 5 hit points temporários. Isso foi na ação bônus. É, na ação principal, o Lopes vai lançar palavra de cura. Deveria ser no Dudin, mas como a Daenerys não quis correr, vai ser nela. Ele vai lançar a palavra de cura na Daenerys. Vai falar o seguinte: eu sei que ela não quis, né, mas eu, como conselheiro, devo dizer: rainha, se afaste, você corre perigo. Que essas palavras lhe curem de alguma forma.
Amém.
10 de cura, porque tem os 4 de carisma dele. Passa o turno.
Dudin, sua vez.
Beleza. Já que o Dudin agora ele tá um pouco mais livre, digamos assim, ele para pra pensar e deixa de pensar como de forma emocional. Ele passa a raciocinar novamente. E ele vê que ele tem que fazer uma forma de auxiliar os guerreiros ali. Então, basicamente, ele lança o truque, picada congelante, né? Ele aponta o olho de dragão pro Garrudo e apenas vira e fala: sinta esse frio entrando nos seus ossos. E daí ele lança o truque picado congelante. Ele faz um teste. Faz um teste de constituição contra 16, gente. Ah, peraí. Ele tem resistência?
Tem.
Então desconsidera resistência.
Ok.
Por conta do anel do dragão de gelo.
Ok, salvaguarda de constituição.
Nossa, 25.
Caralho, velho.
Engraçado.
Segundo 19, hein? O teste que eu faço.
Uhum.
Daenerys, sua vez.
Daenerys está um pouco desconcertada ainda com o que aconteceu. E ela vai invocar um círculo mágico em volta dela, um círculo de proteção.
Proteção que você tem que usar, Daenerys, é Dash que chama.
Corre, negada.
Tá, você cria o cilindro de 3 metros de raio por 6, ok.
Pegando aqui e pegando o Edriel também.
Não, o Edriel tá... Peraí, tá
junto do bicho.
Ficar mais...
Não dá?
Não, o Edriel tá na mão do bicho.
Ah, tá, dá. Então, devia ter saído mais. Eu achei que dava pra pegar os dois.
Centrado em você, é isso?
Sim.
3 metros?
É, 3 metros. 3 metros de raio e 6 metros de altura. Então Daenerys se concentra. Ela tá sangrando muito. Suas escamas já não estão brilhando tanto. E runas começam a aparecer no chão até que o cilindro surge.
Boa. Ok. Mais alguma coisa?
Só isso.
Tá. Você tem que escolher aí que tipo de criatura não
Sim.
pode entrar no circo.
Um ou mais.
Isso.
Então vamos botar aqui corruptores e mortos-vivos.
Ok.
E elementais.
Beleza, tá bom. Sua vez, Gorak.
É que enfim chegou a hora. Então, cara, eu não tenho muita coisa pra fazer aí, não, sabe? Só.
Tem que levantar primeiro.
É, mas eu gasto 1,5 metro pra levantar, né?
Metade do deslocamento.
Então é 6. Eu ainda tenho 6 metros pra andar.
Beleza.
Eu tô do lado dele, né?
Uhum.
Agora me diga. Tem alguém posicionado ao lado dele que eu posso ficar adjacente, sim ou não?
Não.
Então eu vou usar ataque descuidado e... Eu já estou em fúria, né? Então é isso, ataque descuidado e vou dar nele 2 porradas.
Beleza. No primeiro ataque deu 12, por incrível que pareça, 12 e 12.
Toma, né?
E no segundo deu 17. Agora vem mais um terceiro aí que...
Beleza. Então deu 17, certo?
17 acerta.
Beleza. Aquela. Então é isso, eu vou bater nele.
14 de dano.
Cara, o Gorak ele só deu aquela caída, ele deu um ataque meio que antes de cair. Rolou, caiu no chão, levantou meio cantando cavalo assim, deu mais uns 2 passos aí. E se equilibrou, né? Porque ele não ia aguentar o balanço do machado ali novamente falhando e deu um ataque certeiro. É isso aí, esse porra.
Beleza, agora é o Garrudo.
Vocês veem que ele olha pro Etriel sendo segurado na sua mão e ele começa a te olhar de cima a baixo, Etriel. Você vê que ele dá uma espécie, ele abre a boca assim, vai gritar, cara. E você percebe que de alguma forma ainda existe uma consciência bem forte nessa criatura pela raiva, pelo ódio que ela demonstrou pelo que você fez aí. Tanto você quanto o Dudin, na realidade. Então ele aperta você um pouco mais firme e vai te dar dois ataques.
Ah, manda aí.
Primeiro ataque, com vantagem. 24.
Acerta.
21 de dano. Segundo ataque, 25.
Nossa.
28 de dano.
Peraí que eu não tô vendo os PVs. 22, 25, vai pra 27. Cara, o Edriel, o segundo dano é 28, né? O Edriel iria ficar com 0 de PV, só que daí acontece o seguinte. Isso aqui é um do racial. Racial não, de classe, tá bom? Aumento de saúde. Eu posso extrair meu foco psíquico pra escapar do aperto da morte. Então aquelas habilidades passivas lá do foco psíquico que o Edriel tinha, né? Então vai ter até ele realizar um descanso curto ou longo, tá bom? Com isso eu vou reduzir metade desse dano do segundo ataque aí. Então no caso seria 28, né? Vai pra
14.
O Edriel tá com 8 PVs, tá bom? Esses pontos bagulhados aqui, né?
Ok.
O Edriel tá sem foco psíquico.
Tá. Edriel.
Oi.
Faz pra mim um teste de prestidigitação.
Prestidigitation.
Isso. Duas vezes.
São o primeiro teste. Nossa.
Nem precisa do segundo.
Tá. Primeiro teste. O Edriel tirou 6 em prestidigitar.
Beleza. O que acontece? Enquanto aquela criatura tava te segurando, te apertando com outro braço, com outra garra, na primeira vez ele passa no seu rosto, formando um grande buraco ali no seu rosto. E a segunda vez, ele enfia com a garra no seu abdômen e bate com você nessa parede de energia da Daraeris. Você sente o baque, e assim que isso acontece, você vê a coroa saindo do seu bolso.
Morro,
chão.
Tá tomando.
Você, num estado de desespero, tenta agarrar aquele item, mas ele cai no chão. Maquidinho, é você.
O anão, velho, quando acabou lá o efeito, né, do Telo Machado lá, ele começou a cair pelas pedras, começou a desfazer aquele magma que corria através dele. Agora ele só tá um anão grande mesmo. Tudo que lá caiu. E só com seu escudo, cara. Ele vê o Edriel sofrendo ali, cara. Ele passa entre o Pudim e o Gorak, ficando de trás do bicho. E eu quero tentar agarrar o bicho pelos dois braços. Segurar os dois braços dele, beleza?
Ok.
Rola que é um teste de força.
É, força contra força.
Ai, meu Deus do céu, me ajuda. 21.
Ai, teste de força. 7.
O anão, então, velho, com a mão direita, que tá sem o machado, o martelo, ele segura de uma forma que puxa o braço do bicho pra trás, que tá o Edriel na mão, entendeu? E ele puxa ele de uma forma que ele consiga, tipo, pelo menos afastar o Edriel o máximo possível da outra mão. E com a outra mão que tá o escudo, ele envolve ela, entrelaça entre o braço, consegue tentar pegar entre a cabeça, de uma forma que tente imobilizar o braço esquerdo, beleza?
Beleza, você tá segurando ele tá agarrado.
Eu só grito pro pessoal.
Mata ele!
Que o Edriel.
O Edriel foi solto nessa história aí?
Não, você tá preso ainda pelo estômago, pelo abdômen na garra dele.
Ok.
Você percebeu, cara, que por pouco ele não te atravessou, não te partiu ao meio com esse ataque.
Beleza, eu vou usar minha ação bônus também. Mas se bem que eu tenho que ter ainda, assim, ó, pra mais de interpretação. Mas aqui, ó, no caso do santuário, tinha que ter os componentes, né?
Sim.
Então no caso de eu não conseguir colocar os componentes na magia, a magia não tem como deita, certo?
Um pequeno espelho de prata. Em teoria você não poderia castar isso, mas eu não exigi componente da Daraeris na magia anterior, então não vou te impedir nessa aí também.
Bom, então beleza, cara. No escudo, né, que vim lá, apesar de ser um escudo meia boca, tem lá alguns fragmentos que ficaram da antiga forma dele. E ele olha pro Deriel e fala: Deriel, Muradinho irá te proteger nesse momento. Fere-me.
E ele vai conjurar esse santuário em você. Toda proteger o Edriel e até a magia acabar, qualquer criatura que tentar atacar, usar magia, cause dano ele, primeiro deve fazer um teste de sabedoria. Se falhar, vai ter que escolher um outro alvo.
Beleza. Mais alguma coisa?
É só isso mesmo. Tô lá com bicho nos braços.
Edriel, primeiro você... Aliás, você tá agarrado. Você tem que gastar a sua ação pra se libertar, se for o caso. Pra tentar se libertar.
Exatamente. Pera aí que eu tô pensando aqui o que que eu... Ok, eu vou gastar a minha ação pra tentar me libertar.
Rola aí. Atletismo.
Força, vai! Nossa, puta, mano.
Que pariu. Força, vai.
Eu só tiro, tá? Ui, velho.
Broxou.
Deu ruim.
É sério, tem 10 sessões que eu não tiro um dado que presta, velho.
Bem-vindo ao meu mundo. 4. Você ainda tá preso. Você vê que você sente que você tá sangrando muito.
Enquanto isso, eu tô encoxando o bicho lá.
Beleza.
Vou teleportar. Ação bônus. Se eu não me ouvir no meu turno, eu posso usar uma ação bônus pra me teleportar até 6 metros por quanto que se gasta. Um espaço desocupado que eu possa ver, né? Eu vou pra dentro do bagulho da Dara Ares, velho.
Ok.
E vou gritar: o bagulho caiu! Piscando pro bumbum, bicho.
Bom,
tipo, bagulho caiu. O Edriel, na hora que ele se teleporta assim, dentro, ele coloca as mãos ali no abdômen dele, onde a criatura perfurou ele, né? E ele percebe aquele sangue caindo. E o Edriel, bem cansado, desgastado ali, né, com toda essa situação, ele simplesmente tenta gritar ali pro Lupest: Lupest! Lupest! Caiu! Caiu! Ele tenta apontar, assim. Ele tenta não mencionar o nome do item pra que ele percebeu que essa criatura tinha um nível de consciência e ele não queria cortar nenhum interesse da criatura sobre aquilo. Enfim, e a vez do Edriel termina dele. Só tem agora um pontinho que se olha, tá?
É você, Lucas.
Ô, oh, mãe, o forninho caiu. Dúvida. É, caralho. É, eu consigo ver o bracelete, né? Não é mais coroa, agora é o bracelete, né?
Sim, tá na sua linha de visão. Fácil.
Eu consigo perceber quem viu isso aí? Ou melhor, eu consigo ver se a criatura viu isso aí?
Faz um teste de percepção.
Mas vai tomar minha ação?
Não. Cara, você não conseguiu ver. Na hora que o Edriel se teletransportou mais uma vez, aquele feixe de energia não te deu certeza se a criatura tava olhando pra ele ou era pro chão ou pra onde que era.
Tá ligado o quarterback de futebol americano, que ele sai correndo assim, quando a bola cai no chão, ele sai correndo, sem parar de correr, ele pega e continua correndo, tá ligado?
Aham. Uhum. Você
acha que eu conseguiria fazer isso com dash? Eu tenho 9 metros pra alcançar ali na frente do bicho e tenho mais 9 metros do dash. Eu conseguiria pegar a coroa no chão?
Pegar o item no chão vai ser metade de uma movimentação. Então seria 13.
Será que eu sobrevivo a um ataque de oportunidade? Deixa eu ver aqui. Seu Lopes. E mão mágica? Eu consigo pegar o item com mão mágica?
Talvez. Ninguém tentou ainda.
Boa hora pra falhar.
5 quilos, né?
Isso.
É, mas sei lá, né? Coroa do capeta demoníaco. Deixa eu ver aqui qual é a distância que ela vai. Só saber que a GT pega aquele nível de ladinho. Né? 30 pés é o que eu tô daí de distância. Beleza. Eu vou caçar a mão mágica e vou tentar puxar a coroa pra mim. Ela tá aí nesse desenho aí?
Tá, beleza. Então você não pode movimentar ela nesse turno, é isso? Se eu entendi bem.
Eu posso usar minha ação para controlar a mão. Stow or retrieve. Pegar ou puxar um item. Ah, o container é aberto, beleza, tá no chão. Sei lá.
Você pode mover a mão até 30 feet, né? Toda vez que você usar.
Toda vez que eu uso isso. Ah, entendi o que você tá dizendo.
É porque você já castou sua magia pra... Castaria magia pra fazer ela aparecer.
Tá. E se eu andar até metade do meu... A metade do caminho, tá ligado? E castar a mágica e puxar ela pra mim.
Não vai adiantar, porque a sua ação vai ser pra castar a magia. Você tem que usar a sua ação de novo pra se movimentar ela.
Não, veja bem. Eu posso mover a mão até 30 pés toda vez que eu uso ela. Certo?
Sim.
Então se eu andar até metade do caminho... Se eu andar até metade do caminho, venha pra cá. Então vai ser 10 pés pra ela. É, eu posso puxar 10 pés, porque eu posso andar ela com 30, entendeu? É 10 pra ir e 10 pra voltar, com a mão, entendeu? 10 pés pra ir e 10 pés pra voltar, andei 20. Sacou?
Uhum. Tá, me convenceu.
Beleza, ó. Eu vou andar 2 quadrados pra cá, entrada do círculo da Dara Aeris. Daí eu casto a mão mágica, puxo ela pra mim.
Beleza. Cara, você vê que a mão ela vai chegando perto do bracelete e ela começa a se desfazer. Aí ela encosta nele, segura ele, levanta, mas na hora que você vai começar a puxar, ela cai. O bracelete cai no chão e a mão se desfaz.
Eu não movi ele nada.
Nada. Ela só apareceu e sumiu.
Tá. Essa é a ação principal, né? Dei 10 pés, ação principal, deixa eu ver. Tá, bom, a mão tá dentro do círculo de proteção da Aeris, né? É, não tem o que fazer, gente. Sorry. Vou lançar uma palavra de cura. Edriel tá, nossa, tá na no chão, né, mano? Mano, esse bicho vai teleportar, velho. Tá, vou lançar a palavra de cura do segundo ciclo no Edriel, não tem o que fazer.
Ok.
Pra 9. Daí o Lopes vai dizer: não consegui buscá-la. Não deixe que ele fuja. Lembre-se, ele pode teleportar ou algo assim.
Ok. Dudin, sua vez.
Mestre, eu vi que era a coroa.
Na realidade você viu um bracelete caindo, cara.
Mas eu não tenho conhecimento que é a coroa, né?
Não, você sabia que era uma coroa o item que você procurava. Eu tô
procurando. Beleza, então... Eu não sei o que esse trinca tá querendo pegar mesmo. Então, meu intuito é acabar com essa criatura, velho. Então, o Dudinho, ele pega... Ele... Novamente, ele aponta o anel do olho do dragão. Profere as palavras. Ó, grande e poderoso Smilok, tu que foi um grande mago, conceda-me um pouco de seu poder. Chuva de bolas de neve de Silok. Ele cria um... Bom, que você escolher, desde o alcance. Tem que fazer um teste de resistência de destreza ou vai sobre 3d6 de dano de frio, né? Eu tô castando ela no nível 2, então como ela tá impedida, ela faz o teste?
Não, não tem nada falando sobre isso não, cara.
Então, o que você acha?
Então faz o teste, normalmente. Só que eu vou falar mais uma vez. O Makidin também vai estar dentro da área, tá? O Makidin tá segurando a criatura, então ele também vai tomar.
Ele também toma, né?
Uhum.
É o que temos pra hoje.
Então tá. Teste de constituição, é isso?
Teste de destreza.
Destreza.
Porque é igual, como ele tá impedido, como que ele vai tentar desviar, entendeu?
Não, ele não tá impedido, ele tá agarrado.
Então...
Fala, ó, o deslocamento de uma criatura se torna zero. Ela pode se beneficiar de qualquer bônus de deslocamento. É, condição se exerce um efeito como onda trovejante, remover a criatura agarrada ou a criatura que agarrou o efeito que causou a condição. Ponto. Não causa nenhum tipo de desvantagem.
Beleza. Maquidinho.
Vamos lá. Salvaguarda de destreza.
Nossa, mano.
27. Então, crítico. Gustavo. Tá.
Caralho de asa, minha vida. Mas agora vem minha dúvida. Por eu estar agarrado com um bicho, eu consigo usar os bônus do escudo também?
Como assim?
Porque se for pelo bônus do escudo, ter mais 2, teste de destreza pelo escudo. E se eu não me engano, aqui ó, pela hora de proteção, tem meu bônus de carisma também. Então vou ter mais 5 no teste de destreza. Aí se eu passar, eu não tomo nada pela perícia do escudo. Valeria esse, né, caso? Mandar as duas.
Da mesma forma que não tem nada falando que não, então sim.
Então beleza. Vou rolar o teste de destreza mais 5 então. 9 mais 5, 14. Não é 13. É, eu tomei.
Então pode rolar o dano.
3d6.
Não.
14 de dano. O bicho toma só metade. Menos 7.
O Dudin, ele anda até aqui, ó. E fica aí.
Ok. Pronto?
Prontinho.
Daraeris, sua vez.
Pois é, tem muita gente perto do Garrudo.
Muita gente. E agora?
Não, o toque congelante.
Toque congelante, o que que faz?
Eu vou criar uma mãozinha fantasmagórica de esqueleto.
Ah, tá.
E aí ela vai percorrer a criatura e ela vai tomar 2d8 de dano necrótico. E ela não pode
recuperar pode
a vida. Ela vai ficar tá agarradinha ali no Garrudo.
Ok.
Então deu 24 aqui.
Pode rolar o dano, 2d8. 12. Ok, Gorak, é sua vez.
Finalmente chegamos, no... Pois então, cara. É porrada nesse bicho, né, velho? Não tem o que fazer. Ele demonstrou vontade de pegar o item, não, né?
Até agora nada.
Eu vou morrer antes disso acontecer.
23 acerta.
Vou bater de novo.
20. Também acerta.
Beleza. Cara, o Gorak naquele momento desesperador ali, ele vê que é necessário que ele mate aquele bicho naquele momento, velho. Não pode mais enrolar. E com toda aquela distração que todo mundo tava criando, o Gorak simplesmente tava calado e batendo igual um filho da puta no bichão. E deu incríveis 15 e 18 de dano.
Ok, você vê que o bicho ainda tá inteiraço.
Inteiraço?
Nem aparentou sinal de dor.
Caralho. Ah, isso aí você fez foi pra foder a vida dos outros mesmo. Beleza, o que o Gorak faz é isso. Ele continua batendo, ele vê que tá inteiraço ali, ele pensa, bom, vai ter que ser de outra forma. E é isso.
Beleza. Agora é o Garrudo, mais uma vez. Você vai tentar escapar do seu. Tentar escapar de você. Isso. Teste de força. 19.
É, oh, só falando aqui, mas eu olhei aqui, é teste de força de atletismo.
Isso, mesma coisa.
Então beleza, vou rolar um atletismo. 14. Tá aqui, pariu.
Se solta.
Vai dar tudo errado. Puta que pariu, meu Deus do céu.
Ele se vira, você vê que ele se solta, Marquidinho, de uma forma bem violenta. E ele ainda com aquele pedaço de orelha da Daraeris em uma das suas garras, ele bate naquela parede de energia que estava na frente dele, percebe que não poderia entrar ali. Então ele se vira para você, ele vê o Gorak, ele se vira para você, Markdin, e ele olha não somente para você, mas através de você. Dudin, vocês escutam ele falando.
Criaturas nojentas e desprezíveis. Vocês não sabem o que aguarda todos vocês. E você em especial, pequenino, quase tive o prazer de te matar, assim como fiz com aquele dragão imundo. Mas a sua hora vai chegar.
Filha da puta!
E vocês percebem que uma energia negra começa a envolver ele. E ele, com uma das garras, ele ataca, ele desfere uma espécie de um ataque na lateral, abrindo novamente a realidade entre os planos. Com a segunda, ele puxa, faz uma fissura, pula lá dentro, a fissura se fecha e ele some.
É pra glorificar de pé. Mano, não vou acordar, velho. Amém, Senhor.
Neiva do
céu. Foda-se. Foda-se. Ele foi embora.
Eu joguei um teste de percepção aqui no barra GM. Eu tirei incríveis 2.
Nossa Senhora. É, eu posso tentar notar alguma semelhança?
Rola um teste de inteligência aí. Pode ser ou história. É história, vai ser pra você tentar lembrar algum detalhe.
Normal.
Sim.
É, deu 23.
Cara, a voz dele é inconfundível. Apesar de estar por uma espécie de transformação, permaneceu exatamente a mesma voz que você ouviu quando ele tava xingando outras pessoas.
Nossa, mano do céu.
Só que assim, a aparência tá totalmente diferente.
Cara, o Dodinho, ele ajoelha e começa a chorar de raiva.
O Adriel sai rastejando ali, todo ferido, lascado, em direção ao bracelete ali. Pega o bracelete, coloca no bolso e deita ali no chão. Tipo, tô cansado pra caralho, tô fudido, tô lascado. Olhando pro céu e tipo, como assim aquela criatura foi embora, velho? O que que aconteceu? Eu já tava presenciando quase a morte ali, né?
O Mac Jean, cara, ele vê o bicho sumindo do nada, né? Corta o trem lá, entra dentro daquela fenda. Ele tenta até pedir o bicho, mas o bicho foi mais rápido, só foi, tipo, bateu a mão assim e foi dentro. Ele quer agora, cara, se concentrar e ver se não tem alguma presença de algum morto-vivo, algum vitor perto aqui usando o sentido divino dele.
Você vai encontrar uma... Vou nem pedir teste, cara, nem nada. Você vai sentir uma porrada.
Ah, então, mas assim...
A guerra, entre aspas, ainda tá acontecendo aí do lado de vocês.
Não, mas assim, em torno da gente, tipo, eu quero me focar especificamente nessa parte. Se tem alguma coisa perto da gente. Se isso foi só um truque dele, se tiver mais alguém escondido.
Se você quer saber perto, menos de 10 metros...
Bom, então, feito isso, cara, ele dá uma respirada assim, sabe? E se volta pro pequeno chorando lá, né? Aí ele vai lá tentar confortar o bichinho, né? Falou, você fica assim, não, machucado, né, boy? Agora vai passar. Pera aí, deixa eu passar um metiolate aqui pra você. Vou usar um... Vou usar um curar ferimentos no dia aí, beleza?
Ele olha pro maquedinho e fala, alguns ferimentos sim, outros nem tanto.
Nossa, cala a boca, rapaz. Bota a mão na boca dele assim aí. Puxa os trem bolso dele assim da calça, sabe? Um monte de folha, um monte de trem que ele avança assim, só um som verde assim, que ele meio que tinha aprendido isso com a Daraes na fase dos Paranauês dela. Como se fosse uma borra de carta, ele joga bem onde é que tá, e bem onde é que o bicho meteu a mão, sabe? E lasca assim na barriga dele. Aí você fica com um monte de confreio grudado no assim. Eu vou usar nível 2, beleza?
Beleza.
Um lado, tio. 15?
Beleza.
Aquele confreio é bom, fi. Agora você imagina um gigante dando um tapão na sua barriga assim.
Peraí que eu voltei.
Você meio que dá uma alvadinha assim, sabe?
Cara, a cura foi até boa. Daí depois que ele fala aquilo, o Godin basicamente levanta e vai lá no pesadelo.
Beleza.
Olha o Zé Lutinho, rapaz.
Ah, cara, o Gorak ele quer lá pra meio da batalha, vai farmar a Minion.
Beleza.
O Godin
vai pro pesadelo, o Baralho vai pra porrada.
É, só para ajudar a compreender um pouco melhor a estrutura da guerra. Entre os espaços de guerra foram montados locais com médicos e essas coisas do tipo?
Não, cara. Todo mundo que tá aí tá no meio do pau, tá?
Pelo que eu entendi, tipo assim...
Tem coração valente.
É, nós saímos da cidade pra lutar fora das muralhas. Então, o que que acontece? Todos os feridos e tudo e tal devem estar voltando pra cidade, né? Então, a cidade deve ser o bastião de ajuda ali pros feridos e tal.
Exatamente. E é justamente isso que o Adriel faz de sugestão. Eu acredito que devemos retornar para a cidade, para dentro dos portões das muralhas, para nos recuperarmos. Nos curarmos e posteriormente seguir para o próximo objetivo.
Mestre, a gente tem visão da batalha daí, onde a gente tá?
Tem, vocês conseguem ver.
As duas dragonesas estão voando?
Sim, você consegue ver as duas. Elas estão indo em direção a vocês.
Eu vou pegar meu martelo lá que eu deixei cair, que eu joguei no chão.
Okay.
Então o Gorak vai caçar a montaria dele pra ir mais rápido possível lá pra frente de batalha. Eu quero é lutar contra esses caras aí, acabar com essa porra logo.
Eu acho que eu vou revistar o corpo da Ilha, ver se eu acho alguma coisa nos bolsos dela.
Marinha Lutinha, velho.
Então,
a Ilha não explodiu, lá. Ana?
Isso, a Ilha virou pó.
Já virou pó?
Isso, mas os itens dela ficaram no chão.
E tem alguma coisa que chame a atenção?
Tem um osso, que era o cabo da foice. E também da balança.
Eu queria saber se eu tenho como descobrir se ele é mágico, alguma coisa do tipo.
Bom, isso eu tenho certeza. Pela
eu
forma
tenho.
Que ela usou, não precisa nem fazer teste. Agora, da propriedade exatamente, aí é uma história.
Ai, eu não tenho as mãozinhas. Eu queria pegar ele, mas eu queria saber se ele não vai, tipo, acabar com a minha mão.
É, você já tá sem orelha, então...
Você tem identificar magia?
Não tenho, é. Então vou deixar pra lá.
Não vai pegar?
Tô com medo. não vou pegar, não.
Beleza.
Você fala pra mim ou não? Eu consigo...
Será que alguém consegue identificar esse osso?
Eu consigo, minha rainha, só um momento. Eu quero... O pesadelo, ele tá morto? Ou ele só tá desmaiado?
Tá morto.
Tá. Tem... alguma coisa nele, que ele é um elemental, né?
É, você sabe, você percebe que a crina dele ainda tá pegando fogo. a crina, o rabo, só, tá fraco, mas ainda tá pegando fogo, mesmo com ele morto.
E eu consigo tirar pra mim? Resumindo, eu vou tentar pegar essa crina e o rabo do cavalo, depois vou identificar esses itens aí daí.
Então, vamos lá.
Buraco.
Tô te ouvindo.
Eu olho pra ele assim, cara, se você quer ficar mais forte, não quer?
O que você precisa, ô pequenino?
Você gosta de itens mágicos, não gosta?
Eu gosto de batalha, você tá me atrasando.
Vem aqui, senhor, me ajuda a tirar isso aqui que eu vou fazer um machado melhor que esse aí pra você.
Impossível. Se vira aí. O Goraco vai embora, velho.
Eu vou assim. Olha, vocês.
Não, não vou ajudar, não. Não pediu, não. Assim,
bárbaros. Daí eu olho pro lado assim, tem um anão, falo assim, anão. É, Maquidim.
Fala, criatura.
Me ajuda aqui a escalpelar esse bicho aqui.
Porque você vai querer pegar um treino bicho dos infernos, é isso mesmo?
Vamos, que vai dar. Vai dar bom.
O anão vai, mas não é porque ele. Tipo, ele tá querendo ajudar o pai, né? Ele é bondoso de estar pensando em. Ele tá lá, mas ele não vai, tipo assim, seja merda. Tem que eu faço ali, sou forte.
Aí eu pego assim, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, nesse lugar aqui, ó, passar a faca aqui, cuidado pra não estragar a crina.
Mano, eu não vou ter cuidado não, o que eu vou passar é...
Eu tô ajudando ele. E aí?
Gente, pô.
Tá, vamos rolar um teste aí, né?
Você, ó, você tá cortando, eu tô te ajudando.
Vamos rolar com vantagem, hein, ô, Maquidinho, prestidigitação.
Eita, porra. Prestidigitação. Isso.
Lá embaixo, é um dos últimos.
14.
Cara... O Mark Jean, vocês veem que ele não é muito cuidadoso com isso não. Na mesma hora que ele vai passando a faca, ele vai puxando. É, boa parte do que ele consegue retirar aí sai com o couro da criatura também, tá? Beleza, ainda tá meio preso.
Beleza.
Tira um pedaço bom da crina. Não consegue tirar tudo, mas tira um bom pedaço.
Sim.
Cara, você vê na cara do Mark Jean, assim, a expressão de queira do cavalo ainda. Às vezes com o bichinho. Ele vai até falar, pega uma desculpa assim com o bicho. Desculpa.
Eu falo assim, corta o rabo dele aqui, ó.
Rola de novo?
De novo.
Rola.
Calma, rabo do bicho.
Você é 11 mesmo.
Cara, dessa vez você não acerta com muita precisão, não. Você corta onde deveria cortar, você corta metade pra baixo.
Mais ou menos, não tem problema não.
Tem metade de um rabo agora.
Meio rabo.
Anota aí na ficha.
Tá, crina e meio rabo.
E metade de um rabo.
É só isso?
Só, valeu, obrigado.
Para de mexer com esse trem do demônio, rapaz.
Não, isso aqui vai ser coisa boa.
Foi assim, trem bom do demônio, beleza. Falar de novo.
Isso aqui vai ser coisa boa, dizia Fidel no começo da profissão.
Então, né?
E... vai dar bom nessa forja do inferno aqui.
Eu vou...
Então, né?
Nossa, eu preciso de uma pérola de 100 mil pra identificar.
Pérola de corujinha, tem um monte ali, ó.
É. Uma pérola valendo no mínimo de 100 peças de ouro. Então,
vai identificar, né? Item?
Então, né?
Igual a Chiquinha. Eu passo a mão nesses trem aí e falo que eu vou identificar a pérola depois.
É lutinho.
É. Eu vou lá, sim, eu vou lá perto da.
Cara, eu tenho um bracelete Drow com pedra cravejada. Quanto que vale isso?
Quem tem isso?
Ih, rapaz.
Eu tenho.
Não, mas você não tá aqui mais não.
É, só saiu andando.
Deu um chute.
Beleza. Mas... beleza, eu só quero saber quanto que vale isso aí.
Vou usar como moeda depois. Ah, você quer identificar?
Rainha do Naeris.
Oi.
Posso pegar os itens no show?
Pode, mas com cuidado.
Sim, eu pego algum pedaço de pano que eu sei que tem na minha mochila, ponho na minha mão e pego no item no show. O primeiro é o cabo da força.
Beleza. Não, na realidade só tem esse, cara.
Só tem esse?
Só. A única coisa que caiu dela foi isso aí.
Eu cubro ele com o pano assim. Mais tarde eu vou verificar o que tem aqui. Preciso de algum item aqui pra fazer isso funcionar.
Tudo bem.
Ok. Eu pego e guardo no meu chão.
O Lopes te olha pro Edriel e fala: pegou o item?
Sim, está a salvo. E daí ele dá tipo um tapa no bolso onde ele.
O Lopes te balança a cabeça afirmativamente e fala: lá vem as dragonesas no céu.
O Adriel só afirma positivo com a cabeça, como ele já estava deitado ali no chão olhando pro céu, então já havia percebido a aproximação delas, né?
Beleza. Vocês percebem, com um bater de asas bem forte as duas dragonesas se aproximando de vocês. E assim que elas estão para chegar no solo, ambas voltam à sua forma humana. Quando elas caem, vocês veem vários arranhões em seus corpos. Morgana é a que está mais impactada. Um de seus braços sangra violentamente, está minando sangue, o braço direito. Mas mesmo assim, ela olha para vocês e diz: descobrimos onde é exatamente o esconderijo deles. Precisamos que vocês vão até lá agora. Conseguiremos enviá-los até a entrada. Neste momento, acreditamos que a base inimiga deve estar vazia, pois todo o exército está aqui. Provavelmente será uma missão não tão difícil. Não podemos sair daqui agora, mas em breve eu irei encontrar com você lá.
Tá. O Lopes te fala assim: me dê só um momento enquanto eu ministro algumas magias de cura. É isso que deveremos fazer. Foi combinado, temos que aproveitar enquanto eles estão desguarnecidos e atacar. E aí ele já vai andando ali pra perto, pessoal, ele vai distribuir algumas magias de cura aí. Mas se elas quiserem responder alguma coisa.
Cara, eles são de bolsa. Ele só concorda com o que vocês estavam conversando. Bom, pelo jeito não teremos tempo para descansar ou nos recuperar. Teremos que agir da forma que der. Então vamos para essa missão quase suicida.
A Morgana olha pra vocês e fala: não vou mentir, é provável que nem todos voltem vivos de lá.
Mas não tempo para um descanso curto.
Quanto mais tempo ficarmos parados, mais chance do inimigo se fortalecer. Neste momento precisamos voltar para a batalha.
Vamos, pessoal, as metas estão certas. Quanto mais tempo passou aqui, pior fica para nós. Vambora.
Vambora, então vamos.
Obrigado por ouvir mais este episódio de A Profecia. Nos ajude compartilhando esta aventura com seus amigos e lembre de deixar sua avaliação. Quer falar com a gente? Envie um e-mail para vaicomatocha@gmail.com. Até a próxima. Tchau, tchau!
O Gustavo... Porra,
o Gustavo que da boa, deixa mano. Perder uma.
Super fã, velho.
Super fã. Sempre que você narra, eu entro um pouco, nem que seja pra ouvir o Pei. É.
O que será que eu sabia que ia virar zoeira isso aí?
Gustavo é muito ruim, né, velho? Gustavo é muito ruim, mano.
Ô Júnior, não tá tendo como te defender mais, velho. Depois do saudade do meu pau, velho, disso aqui. Não tá tendo como, não.
Sabia que ia virar zoeira.
Já sabe o que é certo pra deixar o meu.
Sabe, mano.
Pera, vou ter que me botar, peraí.
Mano, será que tem um mix do Pay aqui, velho? Deixa eu procurar.
O baralho.
Acho que eu vou deitar no sofá.
Ih, vai dormir. Vai dormir, já tô vendo já.
É porque ela já sabe que ela vai morrer pra sempre ali.
Ai, que horror! Você quer me matar!
Nossa! Morre não, Anaelis.
Pô, eu me machuquei no treino, tô toda dolorida.
Ouvi o Pei.
Vida pra frente. Vida que cego.
Vida que cego.
Nossa, vida que cego. Tá ficando velha essa piada.
Tá.
Vida que cego.
Bom, vou me mutar.
Tá do cego, nem tá mais aqui.
É, veja o lado bom.
Essa piada foi feita na... Essa piada aí foi feita no dia do corvo, né, velho? Que ele viu lá, que o, sim, que o Michel foi. Viu lá. Foi na terceira sessão, eu acho.
Não, foi na... Eu acho que foi terceira sessão mesmo. Não,
foi na terceira sessão.
Não, foi na primeira. Primeira sessão, isso, velho. Foi na primeira sessão. Mas veja bem, veja o lado bom, velho. Independente do cego tal que eu não, ele não ia ver nada mesmo. Então...
Veja o lado bom.
Veja o lado bom.
Veja o lado bom.
Independente dele estar aqui ou não, ele não ia ver nada mesmo.
Eita, nós, meu filho tá caçando confusão com minha sogra. Meu Deus do céu. 15 pra uma e o moleque tá pulando na cama.
Eita!
Ah, mas tá em cima dela, Júnior. Eu posso correr.
Separa, separa!